Boa noite, pessoal. Sou Adem Rodrigues Pereira, voluntária e docente do IIPC. Sejam todas e todos muito bem-vindos a essa live. O tema de hoje é precognição e déjà vu. Você já se perguntou se é possível prever o futuro? Você pensa que existem benefícios em saber o que vem adiante? O parapsiquismo tem alguma utilidade prática na nossa vida? O IPC é uma instituição da Conscienciologia que estuda de forma científica as experiências fora do corpo, as bioenergias, os fenômenos projeciológicos, a autoconsciência e o desenvolvimento pessoal e parapsíquico. Pedimos sempre, de modo profilático, que vocês utilizem o princípio da descrença. Não acreditem em nada que for dito aqui nessa live. Experimente. Tenha suas próprias experiências. Por favor, pessoal, peço que vocês realmente participem colocando suas perguntas e experiências no chat ao longo dessa live, interagindo conosco. Nessa live, contaremos com a participação do professor Henrique Monferrari. Ele é engenheiro, eletricista e de computação pela UFMG, com 24 anos de mercado na indústria. Conheceu a Conscienciologia em 1996, foi voluntário de 99 a 2001 e depois até o momento atual de 2015 para cá, sendo sempre professor e pesquisador da ciência, além de estudante de psicologia. Boa noite, professor Henrique, tudo bem?
Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live do IPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. E pedimos que vocês participem, é crucial, importantíssimo a participação de vocês que enriquece o nosso evento. Sejam muito bem-vindos, obrigado.
Muito bem. Então, mas afinal, qual é a diferença entre déjà vu e precognição? No estudo da projeção consciente e de fenômenos correlatos na ciência conscienciologia, costumamos estudar fenômenos como o déjàísmo e a precognição. A precognição é um fenômeno do conhecimento prévio e do entendimento de um fato ou acontecimento futuro que ainda virão a acontecer. Já o déjàísmo, ou déjà vu, é o conhecimento prévio, a impressão de já ter visto ou encontrado uma pessoa, já ter visitado determinado lugar ou vivido determinada situação, os quais, de fato, a pessoa jamais vira, estivera antes ou vivera fisicamente. Um tipo específico é o déjàísmo projetivo, no qual a pessoa visita um local projetada para fora do corpo e, eventualmente, vai até esse local depois que desperta fisicamente, tendo, então, a nítida sensação de já ter estado lá. Agora, eu vou convidar, então, para contar um pouco da sua experiência e dar início ao nosso bate-papo sobre esses fenômenos da precognição e do déjàísmo. Então, professor Henrique, como foram as suas experiências em relação a esses dois fenômenos? Você pode contar um pouco para nós?
Claro, com certeza. O que me aconteceu foi uma experiência muito interessante, muito peculiar e que me evitou um acidente. Então, saldo mais do que positivo, né? Até porque o acidente a gente nunca sabe quais são as consequências. Então, estava eu dormindo, né? Eu tinha conhecido a Conscienciologia no início de 1996, e eu estava dormindo em algum mês aí do final do ano de 1996, estava provavelmente novembro, dezembro, e aí eu tive uma experiência muito real. As experiências projetivas, para quem já teve, né? Alguns chamam de projeção astral, outros de projeção consciente. Quem já teve sabe que é muito diferente de sonho, são experiências patentes, assim, se salta aos olhos, né? O que é real? Você é ator, você participa da experiência, é muito diferente de sonho, onde você assiste o que está acontecendo. Então, eu estava dormindo, de repente, eu me vi numa situação muito real, onde eu estava, não sei, aqui você, talvez vocês já tenham participado, tenham sofrido algum acidente, alguma coisa, às vezes a gente tem um pequeno apagão e dá um lapso e, de repente, você vai recuperando a consciência, a lucidez, e vai se inteirando, até estranho, né? Onde que eu tô, o que que aconteceu naquela situação de pós-acidente? Então, o que que aconteceu? Eu me peguei numa situação que eu estava deitado numa área de cascalho, numa área cascalhada. Um veículo que eu tinha na época, ele estava capotado com as rodas para cima, à minha frente. Era uma área cascalhada, que mais ao fundo à esquerda tinha um posto de gasolina, e eu estava acordando ali naquele local e percebi que tinha ocorrido um acidente, o meu carro tinha capotado e eu tinha sido ejetado do veículo. Então eu estava mais atrás e percebi que o carro estava lá com as rodas para cima. E aí já dá aquele susto, né? Você está recuperando a consciência e viu que aconteceu alguma coisa grave, um acidente. Então aquilo já me assustou, eu comecei a reparar no local, prestar atenção, nossa, onde que eu estou, o que está acontecendo? E quando eu fui fazer aquela checagem que a gente sempre faz, né, quando, assim, pelo menos eu só sofri um acidente até hoje, quando era criança, mas eu lembro que eu tive um apagão muito parecido, e você quer saber como é que está seu corpo, o que, que aconteceu, que tipo de dano que você sofreu, né? Eu lembro que quando eu fui fazer essa anamnese, né, esse levantamento aí de como é que estava a saúde, eu acordei assustado na minha cama. Então, a experiência se interrompeu ali, e isso, eu acordei com o coração na boca, né, como a gente costuma dizer, né, com taquicardia, com batimento acelerado, né, porque é assustador, né, professor Ari? O negócio é muito real, e você vê que você... Assim, é a certeza de que você vai passar por aquilo ali, porque... É muito, muito real, muito vívido. Aí tudo bem, passada essa experiência, alguns meses depois eu estava em uma viagem no interior de Minas, eu estava dirigindo, estava quase na hora do sol nascer, eu estava dirigindo, devia ser por volta de 5 horas da manhã, alguma coisa assim, voltando para uma cidade do interior onde eu estava hospedado, estava voltando de Juiz de Fora para lá, e aí... eu comecei a ter sono no volante, comecei a ter sono, eu tinha 21 ou 22 anos de idade na época, assim, não era de ter sono, nunca tinha tido sono ao volante, dei aquela primeira cochilada, né, já acordei um pouco assustado, e falei, não, tá faltando uns 15, 20 minutos para chegar no meu destino, acho que eu dou conta de chegar, esse aqui é o maior engano que a gente tem, né, achar que vai dominar o sono, quando você tá com muito sono, você não domina. E aí eu dei uma segunda pescada, né, como a gente costuma dizer, e aí o veículo já estava andando em cima da faixa. Aí eu vi a situação de perigo, aí veio o déjà vu. Então a primeira experiência que eu tive quando eu estava dormindo foi uma pré-cognição, como a professora Aden apresentou, né, eu previ algo que poderia acontecer, nem sempre vai acontecer, mas é uma tendência forte, né, de acontecer. E nessa segunda experiência, alguns meses depois, eu estava lá dirigindo, com sono já, e aí me deu eu comecei a reconhecer aquele local. Eu já tive aqui antes e não aconteceu uma coisa boa. Aí já foi o déjà vu, né? Eu já vi aquilo. Vi quando? Vi nessa pré-cognição. Eu tinha tido, né? E às vezes a gente esquece, né? Às vezes, mas de alguma forma eu guardei aquilo e valorizei aquela experiência. Então, quando eu percebi que aquela situação estava familiar, e eu estava sentindo que tinha iminência de um acidente por conta de eu reconhecer o local e de ser parecido com o que eu tinha visto na minha experiência anterior, eu pensei assim, olha, pelo que está acontecendo, pelo sono que eu estou, tá, para mim assim, tá quase que óbvio que aquele acidente vai acontecer aqui agora. Aí eu peguei e falei, vamos fazer alguma coisa. Então eu procurei a primeira saída que tinha para alguma fazenda dessas do interior, só para o carro não ficar exposto na estrada, saí, estacionei meu carro lá no local escondido, ali perto de um mataburro desses de entrada de fazenda, e dormi uns 15 minutos. Foi o suficiente para acabar aquele sono incontrolável, né, que a gente tem. E aí o que aconteceu? Quando eu voltei desse sono de 15 minutos, já estava claro. E aí já estava claro... E eu tinha reconhecido o local mesmo estando à noite, sendo que eu vi ele durante o dia. Aí eu voltei para a estrada, dirigindo, e quando eu voltei já estava claro, aí o local ficou mais parecido ainda com o local que eu já tinha visto, porque foi uma experiência que estava com luz do dia. Aí o que aconteceu? Eu dirigi, voltei para a estrada, a próxima curva era uma curva para a esquerda, com uma área de cascalho e com um posto de gasolina ao fundo. Exatamente igual a pré-cognição projetiva que eu tive, que eu estava projetado e acessei essa informação. Então, aquilo me deu uma descarga de adrenalina, um banho de energia, né, tudo junto, que me mostrou, ó, você conseguiu sair daquilo que, de alguma forma, você acessou aquela informação por meio de uma projeção, você teve a pré-cognição, você conseguiu evitar aquela situação. Então, me deu aquele banho de energia e aquela satisfação de pensar assim, né? Puxa, eu consegui sair de uma situação que poderia ter tido consequências graves aí. Eu poderia nem estar aqui, né, dando essa live aqui hoje, poderia estar com minha vida toda prejudicada, ou até ter passado pela DSOM, pela morte biológica, né? Porque às vezes você recupera a consciência em acidente, está com uma hemorragia interna, alguma coisa, você dura mais um tempinho ali e depois apaga, né? Então, a experiência foi essa. Pode falar, professora Águia.
Então, Henrique, interessante você falar isso, me chamou a atenção alguns aspectos aí, né? O primeiro deles é assim, o que te fez confiar lá no começo, né, que essa projeção poderia ser pré-cognitiva, né, quando você teve a projeção lá, né, o que te fez ter essa certeza que era uma pré-cognição?
Então, professora Aden, aí eu acho que vem uma coisa que é muito legal, que a gente chama dos intermissivistas, né, são as pessoas que fizeram algum curso antes de vir aqui para essa dimensão, e quando tem contato com essas ciências, com esse conhecimento, vão atrás disso, valorizando mais esse tipo de fenômeno. Não fica só no misticismo, na experiência lúdica, né? Não, que bacana, eu tive contato com uma pessoa que faleceu, então eu tive uma pré-cognição, um déjà vu, né? Fica uma coisa mais concreta. Então, como eu já tinha tido contato com a conscienciologia no mesmo ano, em 1996, e eu já vim estudando esses temas, então aquilo eu valorizei muito aquela experiência. E além dela ter sido assustadora, porque foi muito real, eu dei o crédito para aquilo. Eu falei, não, isso não é uma coisa do meu cérebro, né? Como alguns costumam dizer, né? Ah, isso é uma reação química sua, você teve uma alucinação, alguma coisa assim, de forma nenhuma. Tanto que se comprovou. Eu cheguei e vi um local depois, eu evitei o acidente e vi um local assim, idêntico. Então, te respondendo, professora Adem, por isso, eu acho que o estudo sério, científico, né, desse tipo de assunto, ele nos dá vários benefícios aí, né, no que diz respeito a você poder aproveitar essas experiências.
É como uma certeza interna, né? Como você falou, só dando uma explicação aqui para o nosso público, né? Uma das coisas que a gente estuda na conscienciologia é justamente a multiplicidade de corpos. A gente estuda minimamente 4 corpos, né? Que seria esse corpo físico que a gente tem aqui, que a gente chama de soma, o corpo energético, que é o corpo das energias, o psicossoma, que é o das emoções, e o mental soma, que é o soma das ideias, né, dos pensamentos. E nesse caso, quando a gente está falando aqui desse tipo de projeção que o professor Henrique teve, é justamente uma projeção de psicossoma, que é aquele corpo que se projeta na dimensão extrafísica. Daí, essa vivacidade que o professor Henrique fala, né, que chama bastante atenção, de ter essa certeza interna de que aquilo ali foi real, né? E o interessante também da gente destacar, me pareceu assim na tua fala, é que realmente a gente não tem como saber o nosso futuro. A gente, na conscienciologia, a gente trabalha justamente com possibilidades, com hipóteses. Mas como foi tão real, e a gente leva bastante a sério a nossa autopesquisa, né? Eu entendo que o professor Henrique fez isso. Então, ele encarou a autopesquisa dele ali, o que ele já vinha tendo de fenômenos, e verificou que aquele ali era vivaz demais para ser ignorado. E aí acabou chegando nessa prevenção, quando ele começou a perceber que estava perdendo a lucidez, que é isso que a gente diz, né? Essa descoincidência dos corpos, ele baixa um pouco a nossa lucidez, porque a gente está descoincidindo, seja porque estamos com sono, que eu acho que foi o seu caso, né? Seja por outros motivos. E
professora Adem.
É, às vezes a gente toma alguma medicação. Deixa eu ver se acho que deu uma travadinha aqui. Opa, desculpa. Deu uma travadinha aqui. Normal, né? Internet é assim mesmo. Então, essa descoincidência provoca um pouco esses fenômenos. Então, não temos como prever, mas quando acontece, ficamos de olho, né, professor?
Complementando.
Então, eu vou pedir aqui. Pode falar, que depois a gente já tem algumas perguntinhas aqui, mas pode falar.
Eu falei assim, que a pré-cognição, ela é uma tendência, de um determinado fato ocorrer. Mas é uma tendência real, forte. Se você não interceder, não fizer nada, aquilo pode acontecer. Então, eu tive uma, assim, uma satisfação enorme de ver que aquilo que a gente estava estudando... Aí caiu para a professora Adem e comentou o que, que a gente pode fazer, né, para ter mais experiências, para ter mais parapsiquismo, porque é uma fonte de informação riquíssima. É um psiquismo além dos cinco sentidos nossos aí, né? Você começa a acessar mais informações, isso nos ajuda a evoluir, nos ajuda a evitar uma série de coisas. Já tem mil e uma utilidades, né? Então, isso é bem legal.
Então, vou começar aqui com algumas perguntas que já surgiram, né? É a pergunta da Rosângela, pessoal, se vocês puderem colocar aí para nós. Ela pergunta assim, o déjà vu costuma vir acompanhado de qual sensação? Então, veja aqui que a nossa amiga está preocupada em saber se você teve alguma sensação ali quando você teve esse déjà vu, né? Essa ali, o reconhecimento, né? Quando você disse que dobrou a curva e reconheceu o lugar, ou até mesmo antes, né? Pelo que deu para entender, que você parou já para descansar o soma, dormir mesmo, para poder seguir em frente.
Perfeito, foram dois momentos. Você resumiu bem, professora Adem. Teve o primeiro, que foi quando eu estava nesse processo de quase dormir, né? Então eu comecei a reconhecer aquele local como local que me oferecia perigo. Então, intuitivamente, eu não estava lembrando totalmente da estrela, não foi assim, eu lembrei. Aí, aos poucos, eu fui falando, nossa, está parecendo com aquele lugar onde eu sofri um acidente, vamos colocar assim, na minha pré-cognição. Então, a sensação que ela está perguntando, que eu tive, foi como se fosse uma descarga até de adrenalina, né? Uma sensação de perigo mesmo, né? Aquele frio na espinha, vamos colocar assim, né? Então, a primeira foi essa, e depois que eu dormi, que eu descansei o sono, igual a professora Adebi colocou também, quando eu passei pelo local onde ocorreu o acidente, de novamente a mesma sensação de descarga, né? Banho energético, inclusive, que a gente costuma dizer muito, o banho energético, ele é um banho que a gente sente, que ele é como se fosse no corpo energético, como se fosse, não, no corpo energético, né? Uhum. E que percorre todo o seu corpo, provoca alguns arrepios, né? Ele é bem notório. Então, foram essas duas percepções que eu tive no primeiro e no segundo déjà vu, antes e depois de dormir, né, de descansar o sono.
Eu acho que é bem lembrado que o professor falou de um dos estudos que a gente faz bastante aqui na Conscienciologia, que é a sinalética parapsíquica pessoal, né? Então, ela é causada justamente por essa sensibilidade que a gente acaba desenvolvendo quando trabalha aí as energias, quando trabalha com o corpo energético, mas ela reverbera no corpo físico. Então, o professor descreveu algumas sensações que ele mesmo teve no físico, já como um sinal mesmo de que algo realmente ia acontecer. E, muitas vezes, esses sinais também acabam comprovando, né, o fenômeno, dando a chance selando que é aquilo ali mesmo. Daí essa sensação íntima, né, que é pessoal mesmo, de ter uma certeza interna de que aquilo realmente aconteceu, ou no caso da precognição, ainda irá acontecer, né? Então, bem, bem interessante isso. Professor, tem mais uma pergunta aqui, de BH, eu acredito que seja o nome do link ali dela, Caminhada Mineira, que diz assim: tem como acessar essa precognição de forma consciente? Existe uma forma de estimular o déjà vu?
Excelente pergunta. Então, a gente, nessa experiência minha, assim, classificando, né, a precognição foi projetiva, ou seja, eu estava projetado, eu estava fora do corpo, meu corpo estava adormecido, eu estava fora do corpo, eu tive a precognição. Depois eu tive o primeiro déjà vu, que eu estava num processo de descoincidência, quase saindo, como a professora Adem disse também. Então, meio, né, descoincidido, um pouco projetivo também a experiência. E depois, a segunda vez que eu vi a curva, né, que eu já estava passando, eu estava coincidido. Então, eu estava acordado. Então, são dois exemplos de déjà vu, um mais projetivo e o outro mais na vigília física. Então, da mesma forma, a precognição pode acontecer sim na vigília física. E já me aconteceu também. Então, basta que você esteja, vamos dizer, atento, né, àquilo, e você percebe que é pode ser uma situação que ela pode ou não ocorrer, mas você percebe que tem uma informação chegando. tá certo? Então, ela pode ocorrer sim. Mas, normalmente, ela é mais projetiva, é mais quando você está projetado, né, professora?
Sim. Então, eu queria corroborar um pouco também com a tua experiência e contar um pouquinho da minha também, né? Pensando aí no que você vinha falando, eu tive também alguma pré-cognição, mas a minha já não foi tão pontual quanto a sua, porque ela foi mais reiterada. Eu nem estava na Conscienciologia ainda, ali na mais ou menos em torno dos anos 2000 para cá, né? E eu tinha alguns sonhos recorrentes em que eu estava numa estação de trem. Aparentemente, não era bem um trem desses todos fechados, mas parecia mais um bonde, assim, que é uma coisa muito rara. Eu sou originária, né, sou do natural do Rio Grande do Sul, atualmente moro em Florianópolis, mas me criei nesse interior do Rio Grande do Sul e a gente tem o costume de ter acesso a trens, mas não mais trens que carregam pessoas, apenas cargueiros, né? E eu achava estranho eu ter aqueles sonhos, na época achava que eram sonhos, porém muito vívidos, em que eu chegava à noite, tudo escuro, numa estação de trem e comprava um ticket para embarcar. E quando o trem chegava, ele era aquele trem todo aberto, parecendo um bonde, mas existia um trilho, ele fazia todo barulho, e a estação assim muito antiga, assim, uma coisa bem diferente do que eu estava acostumada, assim, parecendo até aquelas coisas de filme, né? E um belo dia, enfim, passaram essas experiências, eventualmente elas voltavam, eu tinha mais um pouquinho do que eu achava que era sonho, e fui guardando. Eu tenho o costume, né, de anotar esses acontecimentos. Passado algum tempo, eu era uma professora de uma universidade e temporária, né? Então, meu contrato ia acabar e eu resolvi fazer um concurso público para me efetivar na universidade que eu estou atualmente. E essa universidade, ela é multicamp, então ela fica em várias cidades ali na fronteira do Rio Grande do Sul. E nós fomos, então, eu passei no concurso, e como eu iria assumir já logo em seguida, né, já haviam me chamado, eu digo, não, vamos visitar a cidade, eu não a conhecia, era uma cidade muito próxima da minha cidade natal, que é Pelotas, né, mas eu nunca tinha colocado os meus pés lá. E fomos, o meu pai me levou de carona, estava minha filha, minha mãe, nós fomos na parte de trás do carro, e depois que a gente deu uma volta pela cidade, reconheceu a cidade, a gente resolveu atravessar. Por quê? Porque ela é fronteiriça com o Uruguai. E essa travessia tem uma ponte, né? Quando meu pai entrou na ponte, eu olhei pelo retrovisor do carro e olhei para trás e eu comecei a ver um trilho de trem. E aquilo começou a vir na minha mente, aquelas projeções, agora eu entendo que eram projeções muito lúcidas, do lugar onde eu estava pisando e comprando o tal do ticket, né? Foi bem interessante. Eu fiquei muito eufórica, porque eu digo assim, é exatamente o lugar que eu estava sonhando, e eu reconheci pelo espaço. Necessariamente não tinha visto o rio, assim, a ponte, mas eu via que era um lugar bem estreito, onde só iria um carro e passava outro. E para meu espanto, eu enxergo o que é no retrovisor? Justamente o trilho do trem, ou do bonde, né? Aí sim, aí eu fiquei em euforia. Quando a gente atravessou para o Uruguai, eu vi os arcos desse lugar onde eu comprava o tal do ticket, né? E eu disse assim, gente, é surreal esse negócio, não é possível. Beleza, voltando para casa, obviamente eu fui para a internet para saber como é que aquela ponte foi construída, o que acontecia. E para meu espanto, justamente a foto histórica que tinha daquela ponte, quando ela começou a ser construída, era de um bonde. Então, realmente, o bonde andou naquela ponte por muito tempo. E, por algum motivo, eu acessei essas memórias do local, que a gente aqui na Conscienciologia costuma chamar de Holopensene, que é o bem, né, o pensamento, o sentimento e a energia que ficam impregnados naquele local. E como eu estava indo para lá a trabalho, eu acabei acessando pré-cognitivamente, através também das minhas projeções, obviamente desconhecida com os corpos, de forma que eu consegui acessar aquele lugar. E na hora que eu estava passando nos trilhos, que eu fui reconhecendo o local, eu também considero que tive fenômenos de déjà-ismo, como você teve. Então, assim, foi algo muito interessante que aconteceu ali, porque nós tivemos, assim, várias confirmações, como você, eu tomei banhos de energia, eu já tinha anotado, fui olhar as minhas anotações para ver se não era coisa da minha cabeça, não, eu tinha descrito mesmo, e aquela imagem da estação, que era uma estação antiga, porque aquela ponte foi construída no século anterior, ela realmente existe, ela existe até hoje, ela está exatamente igual. Claro, ela não funciona mais como vendas e tampouco passa o bonde, né? Mas eles preservaram, para preservar a história da cidade e daquela ponte que interliga dois países, né? E interessante por quê? Porque aquilo ali hoje funciona como um tipo de uma alfândega, assim, quando você passa para outro país, eles fazem inspeções, porque existem os free shops do outro lado, no Uruguai, as pessoas vão fazer compras lá, né? Então, ali fica a polícia, geralmente a polícia federal fica ali e faz essas inspeções, porque tem uma cota e tal. Então, o prédio está exatamente igual como estava, né? Então, eu fiquei fazendo todas essas reflexões, ouvindo o seu relato e me lembrando de cada pedacinho do que eu passei também. É, como você disse, é uma coisa muito real, ela não tem como negar, como dizer assim, não, eu não passei, foi só coisa da minha cabeça, né? Então já você começa a se questionar de uma forma mais científica, mais técnica, por que que você foi para ali. E aí a minha hipótese, né, e que na verdade já virou tese, é porque aquela cidade foi justamente onde eu me estabilizei financeiramente, né? Eu fui trabalhar naquela universidade, até então eu vivia de universidade em universidade, terminava o contrato numa, eu ia para outra, e ali foi a cidade que estabilizou a minha vida financeira, inclusive, né? Ali eu pude comprar uma casa, fiquei ali morando por um bom tempo, até que depois eu acabei saindo para o doutorado e acabei vindo morar em Florianópolis. Mas ali foi um polo bastante marcante para mim, e que eu tinha, de alguma maneira, eu estava acessando, na minha hipótese, aquele holopensene do local, né, e registrando em forma de imagens mesmo, e captando, inclusive, coisas do passado do lugar, porque, pelo jeito, aquilo ali realmente é o cartão postal daquelas cidades, né? As pessoas acessam a cidade, vão fazer compras, vem gente de todos os lugares para fazer compras por ali, então é um lugar realmente de passagem de muita gente. O Holopensene, ele é bem diversificado, mas muito histórico, muito fixo ali, né? E isso me deu a certeza de que realmente eu tinha acessado algo do meu futuro. Não tão quase trágico como o seu caso, né? Mas para mim, marcante, porque tinha muito a ver com o meu processo, com a minha carreira, com o meu, todo o meu trabalho que eu vinha fazendo já há algum tempo como professor.
Interessante. Eu acho sincrônico. É um ponto bem legal do que você acabou de comentar, professora Adem, que eu acho que é importantíssimo e ajuda a responder também ao Eric aí, que fez uma pergunta bem interessante também, é o quê? É você anotar. Porque a nossa memória física, ela é muito falha, né? Então, quando a gente tem essas experiências, logo depois que você volta de uma experiência dessa, você tá cheio de detalhes, você tá com todas as riquezas de detalhes. E depois, se você for lembrar daquilo, você já não vai lembrar de várias nuances, de várias coisas que podem, às vezes, ser tão importantes quanto o próprio fenômeno em si. Às vezes, o detalhe, ele faz toda a diferença. Então, quando você comentou que você anotou, né, isso, eu fiz a mesma coisa, né, eu não comentei, mas eu também anoto as projeções, todas as experiências que eu tenho, porque muitas vezes, as pré-cognições, às vezes você tem uma pré-cognição e não faz ideia de que lugar é aquele, o que é aquilo, porque às vezes é um evento muito futuro, ele não está há 3, 4 meses igual o que aconteceu comigo, né, ele pode estar há anos. Então, às vezes eu já vi locais que eu falei, que são a viagem do meu cérebro, eu tô, não sei que lugar é esse, eu não moro aqui, nunca morei aqui, e daí há alguns anos você vai morar no local e vê, lembra que você teve aquilo, mas não valorizou. Então fica só uma leve lembrança e a experiência se perde. Então, eu só queria reforçar esse ponto que a professora Adem colocou, anotem, é sempre importante, anotem, façam registros com data, registros científicos, né? Que aí depois você consegue trabalhar em cima daquela experiência, refutar aquilo, ver se aquilo procede ou não, ver se se é uma experiência real, né, professorada? Então, eu achei isso bem legal do seu relato aí.
Isso, e aí a gente vai dar continuidade, porque a gente tem mais perguntas chegando aqui, tanto a partir do seu relato quanto do meu. Acho que o pessoal tá aproveitando. Então, o Manuel Rodrigues, né? Vou pedir para o pessoal colocar aí a pergunta, Marreiros, ele faz a seguinte pergunta: por que no déjà vu geralmente não sabemos diferenciar a visão, sensação de uma lembrança? O que você acha, professor Henrique? Depois eu posso comentar também.
É bem legal, porque o que que acontece, né? Como a professora Aden também comentou, nós temos uma memória que está além do cérebro físico, é a nossa holomemória, a memória de várias vidas, de tudo que acontece, principalmente quando a gente está fora do corpo, ou está no período intermissivo entre uma vida e outra, né? As coisas estão sendo armazenadas, mas é uma memória que ela é de várias vidas. Então, quando você está acordado, vamos dizer, na vigília física, você tá acessando mais a sua memória do seu cérebro físico, tem mais a ver com essa vida. Dependendo do nível de parapsiquismo que você tem, você pode acessar mais essa holomemória ou não, também. Né? Agora, a diferenciação, ela depende muito da experiência de cada um, é como se fosse um treino, você vai aprendendo a diferenciar, né, professora Aden? Chega uma hora que você consegue saber exatamente o que que é uma memória, às vezes... Por exemplo, até de um sonho, porque o sonho às vezes você grava ele na memória também, né? Então, só que tem diferenças, tá? Então, eu acho que é uma questão de treinamento, de prática, de você questionar, de você trabalhar com isso, e principalmente estudar, pesquisar e se pesquisar. A gente fala muito em autopesquisa na Conscienciologia. Quanto mais você se pesquisar, você se entender os seus processos, como que você funciona, como que o seu parapsiquismo funciona, aí sim... Aí você vai começando a conseguir diferenciar cada vez mais visões, sensações, né, de uma lembrança, né, quer dizer, uma percepção real de algo que é uma lembrança.
Então, eu gostaria de contribuir, porque você trouxe duas questões bem importantes aqui para o pessoal entender, que eu falei rapidamente no início, mas é sempre bom lembrar. A gente, na Conscienciologia, a gente parte de algumas premissas, né? Eu falei de algumas, a gente já falou aqui de mais de um corpo, de bioenergias, né? Essa percepção das energias e de mexer com essas energias, trabalhar, ter lucidez para saber que energias estão chegando, estão saindo, enfim. Mas a gente também tem, acho que você colocou muito bem, né? A questão das várias vidas. Então, se temos vários corpos, se temos experiências fora desse corpo físico, não estamos pela primeira vez nessa dimensão física, né? Então, a ideia é que a gente realmente já traz aí uma memória. Então, qual é a nossa hipótese na Conscienciologia? Que nós trocamos o corpo somático, o físico, e o energético, todas as vidas, né? Por quê? Para que a gente possa ter essa renovação. Mas a gente permanece com o corpo psicossomático e o corpo mental somático, que é o das emoções e das ideias. Né? O que que acontece? A gente armazena, como o professor falou, a gente chama isso de holomemória. A gente já vem há várias vidas armazenando essas memórias. Quando a gente vem para essa dimensão física que ganha novamente um corpo energético e um corpo físico para ter as experiências que a gente está aqui tendo, né, diferenciadas, a gente tem como treinar, como disse o professor, né, para que a gente possa acessar essas memórias. E essas memórias, elas vão ficando. Então, assim, se eu já tive algum tipo de vivência, como aconteceu ali comigo, sei lá, por exemplo, naquela ponte, vai saber, né? Será que eu já não tive alguma vida naquela cidade? Será que eu não registrei alguma memória dos meus antepassados? Porque os meus avós e os meus bisavós, eles são uruguaios, né? Eles já vieram, tanto por parte de pai quanto de mãe, eles já vieram e provavelmente, pelo que eu sei, aí sim, conversando com a minha mãe naquela época, porque eu fiquei muito curiosa, o meu avô veio por ali. Ele veio de uma cidade chamada Melo, no Uruguai. Ou seja, ele passou por aquela ponte. Se ele passou de bonde, o que, que ele fez, não sei. Mas essas memórias dentro do grupo onde eu ressomei, que a gente costuma chamar de grupo karma, elas vão ficando ali, né? E vai saber que alguma coisa ficou ali e foi marcando o caminho para depois eu acessar essas memórias. Então é interessante porque a gente não tem só o fenômeno da pré-cognição, nem do déjà vu, a gente também pode ter aí alguma coisa de retrocognição, desses pensamentos que vão se acumulando ali, né? E a gente vai lidando com tudo isso, como disse o professor Henrique, autopesquisa. Eu só sei que é uma retro, ou é uma pré, ou é um déjà vu, ou o que quer que seja, porque eu pesquiso, porque eu discrimino as coisas. E nesse sentido, é a mesma coisa a gente discriminar o sonho da projeção. Porque esses sonhos que a gente tem, eles são muito cheios de onirismos. Às vezes eu estou sonhando assim, sei lá, estou brincando, né, um pouco, passa um elefante verde na minha frente. Isso, né, a gente sabe que nesse mundo não existe. Nossa, então, a gente começar a fazer essas discriminações para saber o que, que eu tenho certeza que é uma coisa que eu vivenciei, que é uma circunstância real, porém com outro corpo, né, que é esse corpo que se projeta, e aquilo que, de fato, é apenas uma coisa que vai descansando a minha memória física, vai tirando, né, o pessoal que é da área de TI gosta muito disso, né, descarregar a memória para limpar mesmo todo o processamento do meu cérebro físico. Aí sim, eu estou tendo reações biofísicas, químicas, né, fisiológicas, que vão para relaxar o corpo. Mas esse tipo de vivência, né, ele é bem peculiar. A gente tem os detalhes, as cores. A gente costuma dizer que esse corpo que a gente está projetado, a gente tem os 5 sentidos aqui, né? No paracorpo, neste corpo projetado, a gente tem os parasentidos. Então, a gente pode sentir cheiros, sabores, a gente pode ver, ouvir, tocar, né? Para tocar, né? Então, a gente vai gravando e essas coisas geram essas memórias também. Concorda, professor?
Totalmente, é isso aí. O importante é pesquisar e se entender, né? Quanto mais você entender, valorizar as próprias experiências, às vezes o parapsiquismo, ele é sutil, são coisas bem sutis, são percepções leves que a gente ignora, né? O próprio condicionamento da nossa vida em sociedade hoje, ele nos faz ignorar. Não, você tem que prestar atenção no seu trabalho, em ganhar dinheiro, né? Em cuidar da casa. É claro que você tem que prestar atenção, mas isso não significa que você tenha que ignorar pequenas percepções, ou às vezes até percepções bem objetivas, iguais a essa que eu tive. Muita gente ignora. Ah, esse é um sonho, viagem que eu tive. Depois vai lá e sofre um acidente, né? Então, é isso. Acho que é importante encarar isso de forma científica e séria, né?
Então, a gente tem mais perguntas aqui, professor. Eu vou lendo e a gente vai ampliando aqui o nosso debate. Até porque tem pessoas, assim, talvez de outras linhas, né, perguntando. Então, se o pessoal puder colocar aí, o Marcos Alberto dos Santos, ele pergunta: a regressão terapêutica abordada pela psicanálise se relaciona de que forma com as experiências de déjà vu? Vamos ver se você tem alguma contribuição, depois eu posso também complementar.
Bom, o que eu diria para o Marcos é o seguinte: isso é um tema amplo, né? É algo que você vai correlacionar linhas aí, e eu não saberia te responder. Eu acho que tem que ter uma certa pesquisa em relação à regressão terapêutica, que eu não domino, então é difícil falar, né, de uma correlação de um tema que a gente não conhece tão bem. Não sei se a professora Aden domina essa parte de regressão terapêutica, mas...
Então, a minha experiência com regressão antes da conscienciologia, ela é muito rápida, assim, né? Eu tive a possibilidade de fazer regressão, sim, com algum terapeuta, quando eu ainda não conhecia. E o que eu vejo, qual é a diferença, né? Quando você tem duas consciências interagindo ali, e não, né, de maneira alguma desfazendo da psicanálise, cada ciência estuda do seu ponto de vista, como qualquer ciência, né? Eu não fui pela psicanálise, eu fui bem aquela regressão terapêutica, assim, com esses terapeutas holísticos que tem. Você está interagindo, a gente costuma dizer que os nossos corpos energéticos interagem uns com os outros. Então, existe, não estou dizendo que é o caso, tá? Mas pode existir a possibilidade de haver ali algum tipo de intrusão dessas memórias entre a pessoa que está fazendo a terapia, a regressão, e a minha, né, que estou ali me submetendo àquilo. Afinal de contas, estou relaxada, né, tentando acessar alguma coisa. Se a pessoa não tem essas certezas que a gente está falando aí, né, que a gente acaba construindo a partir da nossa autopesquisa, ela pode, por hipótese, confundir as coisas. Então, a minha experiência é, eu prefiro ter projeções conscientes hoje, né? Aplicar uma técnica, me deitar na minha cama todas as noites, colocar um alvo projetivo e tentar fazer isso. Embora essa que eu contei da ponte, ela foi espontânea. Eu não tinha essa coisa da tecnicidade, da autocientificidade ainda. Então, eu vejo que hoje eu escolhi, né, fazer mais esse tipo de autopesquisa e eu mesma startar, sem ficar estimulando a memória, viajando. Não, eu quero ver como que a experiência acontece e quero me deslocar, por exemplo, até aqui a minha sala. Eu vou tentar fazer esse experimento uma noite, duas noites, anotando, como a gente falou, para a gente ter a experiência. O que a gente entende, assim, é que quando mais de uma pessoa está fazendo, por exemplo, se eu quiser me projetar com o meu companheiro, né? Provavelmente haverá uma interferência ali, porque os dois estão se projetando. Então, é para a gente pensar, não é para dizer sim nem não. Eu também não conheço como é que a psicanálise aborda esse assunto, mas colocaria nesse sentido. Tem as suas próprias experiências. Não acredite em que estamos falando aqui. Falei lá no início da live.
Deixa eu só aproveitar para complementar, já que você comentou de regressão a vidas passadas de uma forma geral, não só dentro da psicanálise, né, que a gente até não conhece tanto, né, praticamente nada. Uma coisa que é bem interessante é o seguinte, a gente pensar, por que a gente não lembra de tudo, de todas as vidas passadas nossas, né? Por que a gente tem esse apagão, né, na nossa memória? Isso é protetivo, isso é pró-evolutivo, né? Às vezes a gente não dá conta de lembrar. E muitas vezes, enquanto a gente vai trabalhando com os nossos traumas, vai evoluindo, naturalmente essas lembranças podem surgir. Então, é bom ter cuidado com terapias de regressão de uma forma geral, isso é, né, falando de uma forma geral, porque às vezes uma lembrança forçada, a pessoa pode não estar preparada, né, professora Adley? E aí aquilo que estava quietinho lá, porque a pessoa não dá conta de lembrar, ela força, tem uma lembrança, pode ser traumático. Então, não é exatamente o que ele perguntou, mas já que a gente cutucou o tema, vamos colocar assim, né, eu acho que é interessante mencionar isso, que tem que ter muito cuidado, né, com esse tipo de terapia, porque pode, como disse, você pode ter uma consequência não tão bacana, não tão boa, né?
Mas foi bem legal, professor Henrique, porque você acabou respondendo a pergunta da Maria Emília Cunha, porque ela falava justamente isso, de terapias a vidas passadas em geral, né? Que é para fazer esse acesso, né? Que eu também falei um pouquinho do terapeuta, da pessoa, dessa troca que pode ter aí e pode estar influenciando e não ser bem aquilo que a pessoa aguardava acessar. Até porque muitas vezes a gente precisa acessar determinadas coisas para poder ter determinadas experiências. Mas, como disse o professor Henrique, outras não, né? Eu vou seguir aqui porque seguem as perguntas, tá? Então, a Nilza Maria Vilela pergunta assim, para ambos, né? A retrocognição é a mesma coisa que déjà vu ou não? Se você quiser começar a responder, professor Henrique, vamos lá, temos um tempo ainda.
São fenômenos um pouco distintos, né? Porque a retrocognição, você acessa uma informação, uma experiência como um todo, você pode lembrar de vivências, né, inclusive, né, de vidas passadas aí, então de existências pretéritas, né, então ela é bem rica. O déjà vu já é uma experiência que você tem aquela impressão, né, uma coisa mais momentânea, que pode, é claro, né, você pode também estar acessando informações, mas ele é mais pontual, vamos colocar dessa forma, né, professora Adley?
Sim, exatamente, é mais pontual, né? É como se fosse um flash, né? A gente vai mexendo ali com as memórias, lembrando que a gente tem memórias de curto e médio e longo prazo, né? Explicado por vários neurocientistas na atualidade. Então, pensar, como eu disse, né? A gente falou aí que a gente tem as memórias físicas, a gente tem as paramemórias, ou a holomemória, né? Que a gente também acessa outras realidades. Então, se a gente pensar que tem essa possibilidade, essa interação, né, entre o intrafísico e o extrafísico, a gente pode realmente estar acessando várias coisas aí, tanto do passado, retrocognição, quanto de um possível futuro, como disse o professor. Lembrando que o futuro não está escrito nas estrelas, ele está toda hora sendo construído a partir dos momentos presentes que a gente inicia. Pelo menos assim, mostra as nossas experiências aqui de autopesquisa na conscienciologia. Eu vou fazer mais
Exatamente.
umas perguntinhas aqui e a gente vai na sequência. Pode falar, professor Henrique.
Só um detalhe é que o Eric fez uma pergunta lá atrás, eu até mencionei, mas a gente não respondeu formalmente a pergunta dele, que eu achei bem interessante. É, ele comentou
Vamos ver.
essa percepção. É, dá uma olhada aí. Essa
Então, ele
percepção
colocou
prévia
assim:
salvou sua vida.
Essa percepção prévia
Isso.
salvou sua vida. Considera que foi um mérito pessoal recebido devido à evolução dos seus estudos?
Essa pergunta dele é muito boa, eu acho ela interessantíssima. E assim, sendo bem sincero e até humilde no sentido de dizer que a gente não tem todas as respostas assim para você entender o processo. Então, por exemplo, esse processo ele pode ter sido amparado, como a gente diz, tá? Tá, Eric? Então, às vezes, amparadores, eles nos patrocinam experiências por conta de alguma coisa, algum processo que seja, muitas vezes, assistencial. Então, como é que eu entendi? Aí vai vir a minha interpretação em relação a isso. Eu, apesar de não ter visto nenhum amparador, a gente, às vezes, sente que tem um amparo por trás, que pode estar patrocinando, eu não consegui confirmar ou negar essa hipótese, eu deixei ela em aberto, tá? Mas por quê? Por estar começando a me envolver exatamente em 1996 com os temas da conscienciologia, que nos levaram até a trabalhar com esse tipo de pesquisa, com voluntariado, e que é um trabalho que eu vejo assim, ele faz parte de mim hoje, né? Então, é muito gratificante você poder pesquisar, compartilhar esse tipo de experiência, e aí eu remeto a essa experiência lá atrás, igual eu comentei, eu poderia nem estar vivo aqui hoje, né? Então, qual será a correlação desse trabalho que a gente faz hoje com essa experiência, vamos dizer assim, com esse bônus que eu tive aí de poder ter visto e ter evitado um acidente? Eu deixo até como pergunta isso, eu não estou respondendo, né? Porque são várias possibilidades, inclusive de amparo. Eu assim, o que eu percebo é que muitas vezes essas experiências são amparadas, sim. Tem um amparador ali que, por conta de algum processo seu, ele te dá uma moral, vamos dizer assim, te dá uma informação nesse sentido, tá? Eu achei legal essa pergunta dele por isso.
Eu acho interessante também a gente deixar claro o que que a gente está considerando como amparador aqui, né? Por quê?
Muito bom.
Porque lembra que a gente falou da questão da série X aí, das múltiplas vidas, né? Então a gente considera que, assim como nós ressomamos, ou seja, renascemos nessas múltiplas vidas, né? A gente renasce não sozinho, a gente renasce com várias consciências, né? Que também acabam renascendo conosco. E também nos acompanhando no extrafísico quando não estamos com o soma e com a energossoma, ou seja, estamos só de psicossoma e mental soma nessa intermissão, como disse o professor Henrique anteriormente, né? E essas consciências que nos acompanham ao longo do tempo, na medida em que elas também evoluem, elas podem vir a se tornar amparadores, que a gente está chamando aí extrafísicos, que é o que o professor Henrique colocou. Então, a ideia é que a gente tenha essas companhias extrafísicas, né? E quando essas coisas acontecem e não está no momento da dessoma de fato, existe às vezes um acidente de percurso que está acontecendo por alguma falta de lucidez ou acuidade nossa, sim, existe a possibilidade desses amparadores estarem nos auxiliando. Por quê? Bom, são N hipóteses, como disse o professor Henrique, né? Ele tem as dele, eu tenho as minhas, eu também já sofri um acidente de carro, bem sério, né? De perda total do carro. Eu não cheguei antes, eu perdi mesmo. E estou aqui conversando com vocês hoje. Qual é a hipótese, né? A gente costuma dizer que quando a gente vem para essa vida, a gente não vem a passeio. A gente vem fazer alguma coisa de útil, certo? Não só por nós, pela nossa própria evolução, mas pelo grupo evolutivo em que a gente se encontra. Então, se a gente veio fazer alguma missão e esta missão não está cumprida, a gente entende que sim, precisamos permanecer nesse plano para finalizar aquilo que viemos fazer e não sair sofrendo acidentes por aí. Então, a gente entende que faz parte de toda uma engrenagem evolutiva, que a gente chama de maximecanismo multidimensional, pertencer a esse grupo, que não é só intrafísico, é extrafísico também, mas que é um planejamento ali para que as coisas aconteçam e para que a gente possa tocar o nosso processo evolutivo. Então, a gente costuma dizer que isso está registrado na nossa FEP, na nossa ficha evolutiva pessoal. E aí, o que, que a gente faz? A gente costuma, então, trabalhar da melhor maneira possível, de forma cosmoética, universalista, fazendo as nossas autopesquisas e, sem dúvida, assistindo aos outros e a nós mesmos, ou seja, ajudando sempre que possível, por exemplo, fazendo uma live como essa, esclarecendo as pessoas, discutindo, debatendo, trazendo esses temas que são poucos discutidos por aí, através de um raciocínio mais lógico e científico. E aí a gente entende que sim, talvez, por hipótese, haja méritos para estarmos aqui agora, né? Estarmos juntos, por exemplo, eu não sei se eu já não estive junto com o professor Henrique, se ele já não esteve junto comigo. Então, para a gente pensar, estou provocando um pouco vocês. O que, que você acha, professor Henrique?
Então, esse ponto que você tocou, professor Ali, sobre o mérito, eu, assim, a hipótese que eu percebo que ela é muito recorrente, né, quem está envolvido com o processo assistencial, à medida que as pessoas vão se envolvendo cada vez mais com processos assistenciais e vão tendo uma importância nesse sentido para várias vidas, em várias vidas, né, de poder impactar, normalmente esses fenômenos de você ter amparo, de você conseguir acessar informações, eles vão ficando mais, vamos dizer, mais frequentes, né, vamos colocar dessa forma. Então, por isso é que eu coloquei essa hipótese por conta do trabalho que vem sendo feito, né, da sua destinação em relação à sua programação existencial para com os demais, né, para com os outros, para com o seu grupo karma, as pessoas com quem você tem relações, né, coisas a saudar, inclusive. Então, eu acho que é bem por aí.
Então, já que a gente falou em assistência, em grupo karma, em auxiliar, né, as pessoas através do conhecimento desse fenômeno, sejam eles de pré-cognição, de dejaísmo, né, eu vejo assim que a gente tem uma questão aí que a gente poderia pensar, né, professor Henrique? Então, qual seria o papel do uso do parapsiquismo no grupo karma ou na família ou mesmo na mesologia, que é o meio, né, onde a gente se criou, né, onde a gente trabalha, enfim, onde a gente vive? O que você teria a dizer a respeito disso, pensando nesses fenômenos que a gente está estudando nessa noite?
Então, eu acho que o parapsiquismo, ele pode ser muito bem aproveitado, né, se ele for corretamente valorizado, se você trabalhar corretamente os seus corpos, né, buscando ter o que a gente chama de rigidez holossomática, o equilíbrio entre todos os corpos. Então, cuidar bem do corpo físico, cuidar bem do corpo energético, trabalhando com as energias, né, atender as necessidades do corpo físico, a questão do corpo emocional, que é o psicossoma, esse que sai quando você se projeta, trabalhar bem as emoções, e o mental também, que é o mental soma, que é o nosso corpo mais avançado para o corpo do discernimento aí. Então, eu diria que dentro dessa questão de buscar esse equilíbrio entre todos os seus corpos, você vai tendo mais experiências parapsíquicas, e o importante é você saber aproveitar essas experiências parapsíquicas, senão a gente fica igual papagaio, né? Só contando experiências, não, eu vi isso, eu tive aquilo, eu tive tal, déjà vu, mas o que, que você tirou disso? O que, que você concluiu de prático para a sua evolução, para a evolução dos demais, para o processo assistencial, até planetário, né, de uma forma geral? Então, assim, o parapsiquismo, ele é muito útil, e pode ser bem aproveitado. Então, esse ponto que você comentou, professora Ade, eu acho que a gente passar a ter uma vivência mais científica, mais profissional, vamos colocar assim, do ponto de vista aproveitar mais essas experiências, né, e não ficar só no nessa questão de relato, na superficialidade. Vai fundo, pesquisa mesmo, né? E aí o parapsiquismo ele tende até a se incrementar. À medida que você vai pesquisando, vai entendendo melhor seu parapsiquismo, não raro ele vai aflorando cada vez mais e você vai poder utilizar disso aí do ponto de vista pró-evolutivo para você e para os demais. Então, acho bem legal.
A gente já está se encaminhando para o final, mas eu acho que dá tempo ainda para mais uma perguntinha que o Roberto Soares colocou para nós aqui. Ele fala assim, que acho que vem bem ao encontro do que você vinha falando. A possibilidade da ocorrência do déjà vu tem relação com o nível de harmonização momentâneo da pessoa? Estar equilibrado abre oportunidades para visualizar cenários emocionais futuros? Acho bem interessante essa pergunta dele. Legal mesmo.
Ô, Roberto, então, com certeza, você tendo... Eu acabei de chamar, inclusive, de rigidez holossomática, né, dessa saúde, desse equilíbrio entre todos os corpos, né? Aí eu não vou falar nem de teoria, eu vou falar do que eu observo em mim. Quanto mais eu estou equilibrado, quanto mais eu estou com essa saúde múltipla de vários corpos, para mim, assim, é patente. Eu noto que eu fico mais sensível parapsiquicamente, eu estou mais aberto a captar. Mas é claro, isso é um dos fatores, né, professora Adler? Tem várias coisas que você pode desenvolver, tem muitas técnicas propostas para você, por exemplo, né, nós estamos falando de déjà vu, mas... No caso da projeção consciente, a projeção consciente ela pode ser involuntária, espontânea, mas ela pode ser voluntária. Então, o déjà vu, se você estiver fazendo um trabalho com energias, às vezes no meio do trabalho com energias, você está desconhecido, você pode ter uma experiência de déjà vu. Que, na verdade, foi você que promoveu aquelas pré-condições para que aquilo ocorresse. Se você não tivesse feito aquele trabalho, muito provavelmente não ia ocorrer. Então, a sua pergunta é bem interessante. E sim, né? Eu percebo em mim. Professora Adem, se você quiser complementar também esse equilíbrio aí, o que você acha?
Então, eu vou aproveitar e vou desafiar o pessoal, né? Porque, afinal de contas, a gente está falando o tempo todo aqui de vários corpos e desse processo de trabalho com as energias que a gente percebeu nas nossas autoexperimentações, tanto no IPC quanto nas demais ICs que pertencem aí à Conscienciologia, né? Que fazem parte, é que, realmente, se você investe no trabalho com as energias, que é esse corpo que faz a junção do corpo físico somático, né, com o psicossoma, você tem muito a ganhar. E nós, aqui na Conscienciologia, nós temos muitas técnicas para trabalhar essas energias, justamente para chegar nesse patamar de rigidez holossomática que o professor tanto fala. Além, é claro, de trabalhar a pensenidade, né, os pensamentos, as emoções também, porque tudo está mediado pelas energias. Entendemos que existem duas realidades no universo, as energias, a consciência, que somos nós, e as energias que estão espalhadas por todo o cosmos. Então, se a gente domina isso, puxa, a gente consegue o tempo todo estar antenado na multidimensionalidade. Ou seja, a gente não está só aqui com esse corpo físico, a gente está o tempo todo, né, antenado aí ao que está acontecendo, quais os fenômenos, e tá tudo certo. E quanto mais a gente faz isso, mais domínio energético a gente tem. Então, a gente tem uma técnica muito legal que vocês podem estar acessando aí, que é a técnica do EV, né, que é o estado vibracional, que é o máximo das nossas energias, que a gente faz aí a mobilização dos pés à cabeça, da cabeça aos pés, até que essas energias ficam super potencializadas, limpando todo esse corpo energético e, por consequência, expandindo essa limpeza, essa rigidez para os demais corpos. E a gente consegue atingir, sim, cada vez mais patamares melhores, no sentido de nos manter em equilíbrio, com uma autopacificação íntima, para que a gente possa atingir aí esses estados alterados de consciência, mas com equilíbrio, sabendo o que a gente está acessando e sabendo o que vai beneficiar não só a nós, como a todos que estão ao nosso redor. Certo? Bom, pessoal, eu sei que ficaram algumas perguntas, a gente sempre pede desculpas, porque o tema é muito instigante, a gente, como disse o professor Henrique, não temos todas as respostas, né? São experiências nossas, tenham as suas próprias experiências, nos contem, essa live depois fica gravada, a gente sempre pede que vocês coloquem comentários, deixem lá, os nossos colegas voluntários sempre também respondem, nós mesmos podemos responder as perguntas que ficaram, mas a gente vai se encaminhando, né? Então, aqui, a gente sempre faz, no final das nossas lives, uma divulgação justamente para aquelas pessoas que ficaram interessadas em debater mais, aprofundar mais. Tragam essas suas dúvidas, tragam isso, tragam essas suas experiências. Ali o pessoal falou de psicanálise, outros falaram de regressões. Tragam, porque esse debate aqui enriquece. Nós não temos a verdade absoluta das coisas, trabalhamos com verdades relativas de ponta. Então, eu vou aproveitar e vou fazer um convite para um curso chamado Assistenciologia, que nós vamos ter agora, no próximo dia, deixa eu ver aqui, 11 de abril, a gente vai começar um curso de assistenciologia. Lembra que eu falei que um dos objetivos principais é fazer assistência? Então, ali vocês vão aprender um pouco de tudo isso que a gente falou aqui e muito mais, relacionando esses fenômenos projetivos com a assistência, com essa questão do amparo extrafísico, que tanta gente falou aqui, a questão da FEP, do déjà vu, da pré-cognição, da retrocognição, que veio aqui à tona também nas nossas discussões. E a gente vai pensar aí que isso tem a ver com todo esse processo planetário que a gente está passando. Inclusive a discussão aí de por que, né, estamos passando por esse processo da pandemia e tudo mais. Então pensar aí, repensar a morte, as nossas conexões familiares, o curso intermissivo que o professor Henrique falou, a própria programação existencial, afinal de contas, viemos aqui para quê? O equilíbrio energético. E esse contato com os amparadores. São 16 aulas de 1h30 e as aulas são no domingo pela manhã, das 9 às 12h30. O pessoal vai passar para vocês aí o link, né, para vocês poderem fazer a inscrição no Eventbrite, né? E estamos à disposição de vocês para o que vocês quiserem esclarecer. Venham conosco, participem dos nossos cursos e tragam as suas dúvidas, experiências e discussões, porque só enriquece não só as ideias da conscienciologia, como a evolução do planeta, que afinal de contas é para isso que a gente está aqui. Quer fazer algum fechamento, professor Henrique, para eu finalizar a live aqui?
Queria agradecer a todos pela participação, né? Quem enriquece o evento são exatamente aí os alunos, né? O público que participa, que coloca as perguntas, e só reforçando o que a professora Adem comentou, participar dos cursos, pessoal, é importantíssimo. Então, esse nível de interação que a gente tem, imagine isso numa turma fechada, constante, de forma contínua, durante 16 encontros. Os encontros são síncronos, são ao vivo, né? Então, as experiências de um reforçam a do outro, é riquíssimo. Então, a gente sugere e convida vocês a participarem dos cursos, porque não tem preço. É muito gratificante, muito legal poder discutir evolução, no caso do curso de assistenciologia, né? Os processos assistenciais que são o principal objeto de estudo do curso. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos aí. E
eu que agradeço. Professor Henrique, foi extremamente rico. Acho que a nossa discussão trouxe bastante experiências e também os nossos participantes. Então, se você achou interessante essa live, a gente pede que você deixe seu like e não esqueça de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube. E até uma próxima oportunidade. Uma boa noite e boas projeções a todos aí. E experimentos parapsíquicos. Obrigada.
Boa noite, pessoal.